de alegria. Cadê as nossas encontristas? Estamos com 155 encontristas. Diga glória a Deus. E você que está do lado desse grande homem, dessa grande mulher de Deus, dê um abraço, fala que alegria ter você aqui. Fala, eu estou com meu coração cheio de gratidão pela tua vida nessa casa, nessa igreja. Fala, é uma honra servir Jesus ao seu lado. Como é bom servir Jesus ao seu lado. Nós estamos hoje, queridos, no mês da gratidão. E é lógico que eu vim falar sobre gratidão, sobre os benefícios da gratidão. Há uma frase que eu ministrei alguns anos atrás e desde então eu tenho trazido essa frase para pensarmos. Se fosse para você viver hoje com apenas aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria hoje? Ontem você lembrou de agradecer pelo colchão que você estava dormindo? Você agradeceu pelo teu marido, pelos teus filhos, pela tua empresa, a empresa a qual você trabalha? Você agradeceu pela comida que você comeu? Você agradeceu pelos vizinhos que Deus te deu? Você agradeceu pela tua família, teu pai, tua mãe, irmãos? Se fosse para você viver hoje apenas com aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria hoje? É algo apenas para refletirmos sobre a importância da gratidão. Você pode se assentar, queridos. E hoje eu vou falar sobre os benefícios da gratidão. De uma maneira muito rápida, eu quero estar passando. Eita, não está funcionando, hein? Vai ter que me ajudar daí de cima. É, ó, não está funcionando. Vamos lá. Vamos então, eu quero ler de uma maneira rapidamente dois textos. Salmo 103, na versão A Mensagem. Diz assim: ó minha alma, fale bem do Eterno. Da cabeça aos pés, bendirei o santo nome. Ó minha alma, fale bem do Eterno, sem esquecer nenhuma bênção. Ele perdoa os seus pecados, cada um deles, cura suas doenças, todas elas, redime você da cova, salva sua vida, coroa você com amor e misericórdia, uma coroa muito desejável, envolve você com bondade e beleza eterna. Ele renova sua juventude, você é sempre jovem na presença dele. Alguém quer saber o segredo da juventude? Pela Bíblia é a gratidão. Diz assim: você é sempre jovem na presença dele. O Eterno faz tudo dar certo, ele restaura tudo. Vamos agora para o 1 Tessalonicenses 5. Do 11 ao 24. Deixa eu abrir aqui. Do 11 ao 24 diz assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientação. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito. e fiquem com o que é bom. Mantenha-se afastado de todo o mal. Vamos lá, queridos. Nesse texto, nós vemos tanto em Salmos quanto em Tessalonicenses a importância sobre sermos gratos a Deus. Queridos, eu fui fazer uma pesquisa rápida sobre quantas vezes aparece a expressão agradecer, gratidão, ações de graça, e aparece cerca de 193 vezes de Gênesis a Apocalipse essa expressão sobre gratidão. Tudo isso revela e mostra que há uma grande importância no reino espiritual sobre o poder da gratidão. Eu e você, como os verdadeiros cristãos autênticos, homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas, servem a Jesus, são verdadeiros discípulos de Cristo aqui na terra, a gratidão é essencial para a nossa vida. Alguns anos atrás, o pastor Rodrigo, ministrando sobre a gratidão, ele falou uma frase que eu tenho trazido para a minha vida. Ele fala assim que a gratidão, se você não tem a gratidão, um cristão sem gratidão é a mesma coisa de um carro potente sem combustível. Olha só, se você é um cristão e não tem a gratidão como uma atitude diária na tua vida, é a mesma coisa de ter um carro potente na sua garagem, mas não ter combustível. Significa? Não serve para nada. Olha para quem está do teu lado e fala: ai, fala, essa doeu. Não adianta, queridos, ter um coração dizendo assim: eu amo a Deus, eu sirvo Jesus, se eu não tenho a atitude da gratidão nas minhas ações. Em 1 Tessalonicenses, nós vemos aqui, apenas do versículo 11 ao 24, Paulo deixando 15 conselhos, 15 direcionamentos para a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalonicenses. E nesse, vamos lá, fala para honrarmos os líderes, vivermos em paz. Tudo isso são características que eu e você, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, precisamos ter na nossa caminhada. Fala para advertir os indisciplinados, fala para encorajar os desanimados, fala para ajudar os fracos, ser paciente com todos, inclusive na direção, no trânsito, fala misericórdia. Cuide que ninguém retribua o mal com o mal. Procure sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Vamos lá. Alegrai-vos sempre. Dá um chacoalhão a quem está do teu lado. Fala: cara feia não é de Deus, não. Fala: em nome de Jesus, deixa a cara feia de lado. A Bíblia fala: alegrai-vos sempre. Alegria é fruto do Espírito Santo. Dá um sorriso bem gostoso para quem está do teu lado. Fala: eu sou. Ou um homem, uma mulher, você vai falar aí, uma mulher com fruto do Espírito Santo. Eu sou cheio de alegria. Amém. Paulo, ele está nos orientando: alegrai-vos sempre, não é de vez em quando, não, é alegrar em todo o tempo. Mas ele também orienta: orai sem cessar. Um cristão autêntico, verdadeiro, é aquele que entende que pode faltar tudo na sua vida, menos a presença de Deus. Olha para quem está do teu lado, fala: pode faltar tudo na tua casa, na tua vida, só nunca permita faltar a presença de Deus. Por isso precisamos orar sem cessar. E aí ele traz mais uma orientação: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Quando eu fui estudar o original grego dessa expressão, Todos os teólogos falam que ali é um artigo imperativo. Está dizendo, é uma ordenança, é uma ordem, é um mandamento. Quando Paulo ele traz essa expressão, ele está dizendo, o cristão autêntico, verdadeiro, fiel, é aquele que tem um coração cheio de gratidão, incondicional às circunstâncias que passamos. Porque esta é a vontade de Deus. Sabe, queridos, uma das principais perguntas que chegam para nós, pastores e líderes, as pessoas chegam para nós e perguntam: como saber a vontade de Deus? Quantos aqui já ouviram essa expressão? Levanta sua mão. Está vendo como é real? Como saber a vontade de Deus? E a Bíblia tem a resposta. E uma das vontades de Deus para que eu seja um verdadeiro cristão, para que você seja um verdadeiro cristão, é essa: em tudo dai graças. Você quer fazer a vontade de Deus? Precisa aprender a ter um coração cheio de gratidão, porque essa é a vontade de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: é uma ordem. É uma ordem. Obedeça. Obedeça para não sofrer. Essa é a vontade de Deus. Mas aí ele continua dizendo: não apague o espírito, não despreze as profecias, aprenda de tudo e retenha o que é bom, e abster-se de toda forma de mal. Aqui Paulo dá 15 conselhos, e aquele qual ele mais dá ênfase é sobre a gratidão. Eu e você precisamos sair daqui nessa noite entendendo o princípio da gratidão. Falar a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Deus, o nosso Criador que nos fez, ele sabe a importância da gratidão na nossa vida. E aí tem uma frase que eu trouxe de uma Bíblia de Estudo Andrews, que eu achei interessante, que diz assim: mesmo que não possamos ser gratos por tudo, ainda é possível sermos gratos em tudo. Quando Rodrigo e eu estávamos para casar, isso em 2003, nós casamos em 2004, mas isso aconteceu em 2003. Roubaram o nosso carro na frente da igreja. E aí a gente poderia ter todas as justificativas para chegar na presença de Deus e falar: Deus, cadê o Senhor? Eu estava lá te adorando, eu estava lá te servindo. Roubaram o carro na frente da igreja. Então existem momentos na nossa caminhada, queridos, que a gente não é grato por tudo. Aquele foi um momento difícil. Um ano depois nós casamos, e para os curiosos continuamos a pagar o carro. Ficamos mais 2 anos casados pagando o carro. Sabe por quê? Porque cristão verdadeiro é aquele que paga a conta. Diga, hashtag fica a dica. É aquele que honra os seus compromissos. Não é porque roubaram meu carro, vou deixar dever agora. Deus, o Senhor que se vire e pague minha conta então. Nós somos homens e mulheres de palavra. A ICP precisa ser conhecida como uma igreja que honra as suas contas. Você representa Jesus aqui na terra. Você precisa ser testemunho vivo de Jesus. Diga glória a Deus. Então muitas vezes nós não somos gratos por tudo, mas naquele momento, mesmo em meio à adversidade, o Rodrigo em especial, ele agradeceu a Deus. Nós passamos mais 2 anos pagando aquele carro, mas com o coração cheio de gratidão. E sabe o que aconteceu? Deus nos abençoou. Deus nos prosperou. Na época nós éramos, a gente tinha uma loja de móveis usados, e o Senhor conseguiu nos abençoar, fomos prosperando e Deus tem nos abençoado. Mas em meio às tempestades da vida, nós levantamos a mão e agradecemos a Deus. É nessas horas que precisamos aprender a agradecer. Não é quando tudo está bem, mas é quando nós estamos no meio da tempestade. Nós falamos: Senhor, eu confio em Ti. Obrigada por tudo. Amém. E aí, queridos, a gente vê como a palavra de Deus ela é perfeita. E alguns 2 anos atrás eu terminei a minha pós em psicologia positiva, dentro da minha abordagem, que é uma das abordagens que eu gosto. Dentro da psicologia eu sou logoterapeuta, mas eu fiz pós tanto em TCC quanto em psicologia positiva. E essa psicologia positiva me reafirmou tudo que a palavra de Deus diz. E eu conheci um autor, um PhD, chamado Robert Emmons. Ele é o pai da gratidão. Ele é conhecido dentro da psicologia como o pai da gratidão. Ele elabora muitos testes, muitas pesquisas para falar sobre a importância da gratidão. E foi tão interessante que ele elaborou 2 pesquisas que me chamaram muita atenção. A primeira pesquisa, ele pegou 300 pessoas e ele separou em 3 grupos de 100. A primeira equipe de 100, o primeiro grupo de 100, ele deu um diário e ele fez com que todos os dias, durante 1 mês, aquelas pessoas tinham que colocar todas as noites antes de dormir 3 motivos de gratidão. Todas as noites, 3 motivos de gratidão. O grupo 2, ele apenas deu um diário e falou: vocês vão escrever o que vocês quiserem, mas precisa ser sempre 3 tópicos, ok? Ok. E o último grupo, ele pegou e falou assim: nesse 1 mês, vocês só vão olhar o lado negativo. Tudo que acontecer de ruim, vocês vão escrever aí nesse caderninho, ok? Ok. Passou 1 mês, ele reuniu essas 300 pessoas. E algo chamou muito a atenção diante dos resultados que ele obteve. O primeiro grupo... Vamos começar do último, vou melhorar aqui. O último grupo, que era para escrever apenas sobre coisas negativas do seu dia, o nível de estresse deles estava elevadíssimo. Eles estavam mais irritados, eles estavam mais estressados, eles estavam mais nervosos e muito mais ansiosos, porque a mentalidade deles antes de dormir foi para problema, dificuldade, negativo, algo ruim, ingratidão. O segundo grupo, ele reuniu e não teve nenhum resultado. O que era no resultado no primeiro dia, foi a mesma coisa, não houve alteração. Mas o primeiro grupo, ao qual ele deu o diário para escrever 3 notas diárias de gratidão, houve uma melhora significativa em todos os aspectos, desde o físico, emocional, psicológico, emocional. Eles só não viram o lado espiritual. Mas olha que interessante. A segunda pesquisa que me chama muita atenção desse doutor, desse PhD, foi uma pesquisa que ele uniu 1000 pessoas. Ele fez uma pesquisa de 1000 pessoas durante 1 ano que tinham o hábito de gratidão. Aquelas pessoas que tinham como hábito agradecer, serem gratos, olharem a vida com um olhar mais positivo, olhar a vida com um olhar mais de fé, junto com a gratidão. Após 1 ano, ele reuniu essas pessoas e o resultado foi que ele descobriu 13 benefícios. E eu trouxe esses benefícios para mostrar para vocês. Vamos lá. Na área física, o sistema imunológico deles ficou muito mais forte. Em 1 ano, eles tendo o hábito de agradecer diariamente, mudar a mentalidade, uma mentalidade negativa, incrédula, para uma mentalidade positiva, de gratidão, eles ficaram mais fortes, quase não pegaram enfermidades naquele ano. Também tiveram menos incomodação com dores, principalmente os idosos. Menor pressão sanguínea. Mais exercício e mais cuidado com a saúde. Essas 1000 pessoas, houve uma melhora com a saúde física deles. Eles dormiram mais e sentiram-se com mais energia para caminhar. Na parte psicológica, por favor, maior nível de emoções positivas. Mais alerta, ele estava vivo, acordado, Sabe aquela pessoa que de repente você está conversando e ela foge? Sabe, meu Deus, o que você falou ali? Nossa, viajei aqui. Nossa, eu me desliguei. Porque o nível de estresse está elevadíssimo. Acontece isso. Perda de foco, desinteresse da conversa. A pessoa não presta atenção. Mas essas 1000 pessoas que tiveram nesses testes, eles perceberam que eles estavam mais alertas, mais vivos. Eles estavam vivendo mais o momento. Eles tinham mais prazer e alegria. Eles se tornaram mais otimistas. Eles tinham mais felicidades. Vamos para o último aspecto, por favor. No social, eles se tornaram pessoas mais prestativas. Eles pararam tanto de olhar para os problemas deles e começaram a olhar mais o que as pessoas queriam falar. Eles estavam mais atentos às necessidades dos outros. Havia mais generosidade, compaixão. Eles tiveram mais facilidade em perdoar. Olha que lindo. E eles se tornaram mais extrovertidos. Eles sentiram menos medo e menos sentimento de solidão. Quando eu vejo essas pesquisas, e hoje a neurociência tem mostrado, a psicologia positiva tem trazido esse olhar, eu falo assim: uau! Mas eles só estão 2000 anos atrasados. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Quando o salmista Davi estava dizendo: bendizei a minha alma, alegre-se no Senhor, seja grato a Deus. Ele estava querendo dizer: querido, quando você tem uma mentalidade de gratidão, quando você tem uma vida de gratidão, você viverá melhor. Não é à toa que fala lá: você será jovem na presença do Rei. A gratidão, ela muda o nosso cenário. A gratidão muda a nossa vida, muda o nosso olhar. Eu e você precisamos entender que há grandes benefícios através da gratidão. E hoje eu quero falar de maneira bem rápida os 3 passos para vivermos a gratidão. Você quer viver a gratidão na sua vida? Quer viver essa experiência de tudo haver uma melhora no teu organismo? Gente, se isso mexe com o teu físico, psicológico e com o teu social, você já pensou o quanto a gratidão vai trazer benefícios espirituais para a tua vida? O quanto isso vai te elevar, o quanto isso vai te conectar em Deus, o quanto isso vai transformar a tua fé em ação, vai mudar a tua percepção. Então vamos falar aqui 3 passos para vivermos a gratidão. Primeiro passo para vivermos a gratidão: você precisa mudar a sua mentalidade. Fala, mudar a mentalidade. Por que eu falo isso? Porque a nossa mentalidade humana, pequena, primeiro, é uma mentalidade muito ingrata. E segundo, ela não tem um entendimento do que é a gratidão na Bíblia. Em João capítulo 6, 11, nós vemos um momento que Jesus estava com uma multidão. A Bíblia fala que era cerca de 5000 homens. Naquela época não se contava criança, não se contava mulheres. Então, no mínimo, tinha lá cerca de 15000 pessoas. E de repente, Jesus viu a necessidade deles, que eles estavam famintos. Apareceu um problema. E aí Jesus, ele fala assim: cadê a solução? Vamos achar a solução. Não adianta você só chegar com um problema, desesperado, se você não tiver ideias. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fala: Senhor Jesus, gera em mim criatividade para resolver problemas. Gente, o que aconteceu? Chega lá uma criança, um jovenzinho, e fala: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E queridos, o que que acontece? Jesus, antes de viver o milagre, ele agradeceu. O segredo da gratidão não é agradecer depois. A nossa mentalidade humana pequena, nós estamos acostumados o quê? Ah, eu preciso ganhar algo para agradecer. Nós ensinamos isso. Eu mesmo errei quantas vezes com os meus filhos, de chamar eles e falar assim: ó, agora você está ganhando um presente, agora agradeça. Não, Nós temos que mudar essa mentalidade. Nós temos que agora, a partir de hoje, em tudo dar graças, incondicional. Senhor, obrigado pelo que já vai acontecer. Obrigada, Deus, porque eu já conquistei. Obrigada, Senhor, porque eu já fluí, eu já cresci, eu já ampliei o meu território. Muda a sua mentalidade. Se você deseja viver uma vida de gratidão, você precisa ter a mentalidade de Jesus. E a mentalidade de Jesus, ele nos ensina que primeiro eu agradeço e depois eu vivo o milagre. Olha que segredo poderoso. Quem sabe você está precisando do milagre, mas quem sabe ultimamente você só reclama, só murmura, só questiona. E nós precisamos lembrar que o que atrasou um povo inteiro, milhares de pessoas, de chegarem à terra prometida, foi a murmuração. O contrário da gratidão é a ingratidão. E a ingratidão é quem age é um espírito de murmuração. Gente, uma viagem que era para durar 11 dias. 11 dias chegava à terra prometida. Durou 40 anos, porque o povo só murmurava. Então eu preciso aprender com Jesus. Antes de qualquer coisa, Senhor, está nas tuas mãos. Obrigado. Obrigado por esses pães, obrigado por esse peixe. E a multiplicação aconteceu. Segundo passo que eu preciso aprender: tenha atitudes diferentes. Em Lucas capítulo 17, conta a história, queridos, de 10 cegos. Fala 10. 10 cegos não, desculpa, 10 leprosos. Leprosos. 10 leprosos. Queridos, naquela época, os leprosos, eles tinham que ficar distante da cidade. Eles não podiam ter acesso às comunidades. Além da enfermidade, eles viviam a solidão. E eles ouviram que Jesus estava passando ali. Eles começaram a gritar. E existia uma regra, que eles tinham que estar a 15 metros de qualquer pessoa sem enfermidade. Por isso o desespero do grito: por favor, Jesus, nos ajuda! Nos ajuda, tem misericórdia de nós! Queridos, a Bíblia relata que Jesus fala assim: vá, vá em direção aos sacerdotes. Ele deu uma ordem, aqueles homens obedeceram, e no meio do caminho eles foram curados. De 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Sabe que eu trago esse como ensinamento na minha vida? Que infelizmente nós temos dois tipos de pessoas no mundo: os ingratos e os gratos. Mas a pergunta que precisa dominar o nosso coração é: qual grupo eu faço parte? Eu sou daqueles que faço parte dos ingratos, que saem, esquecem, não lembram mais do milagre? Ou eu faço parte dos gratos, que voltam à presença de Jesus e falam obrigado? E sabe o que acontece com esse único homem, que além de ser leproso, ele era samaritano, ele era estrangeiro naquele momento, ele era ignorado além pela sua nacionalidade. Queridos, além de receber a cura, ele recebe a salvação, que é o maior milagre do cristão. É entendermos que nós morreremos nessa terra, mas viveremos na eternidade com o Senhor Jesus. Amém. E o terceiro passo nessa noite: comece hoje. Fala, comece hoje. Fala agora, já, nesse momento. Tem muita gente que está deixando para depois. Hoje o perigo da nossa realidade é deixar as coisas para depois. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu começo o meu devocional. Estamos a um mês para finalizar o nosso ano. E a minha pergunta é para você: como está o seu devocional? Você vai finalizar o ano podendo dizer: eu li a Bíblia esse ano inteiro? Você vai poder dizer: eu fui fiel ao meu Deus os 365 dias do ano? Como será o seu relatório ao final do ano? É um momento de reflexão. É um momento que temos que começar também a pensar nos alvos que queremos viver em 2026. E queridos, o futuro se planta no presente. O futuro se planta no presente. Não tem como eu conquistar coisas grandes de Deus se eu não der coisas grandes para Deus. Comece hoje. E gratidão, queridos, é ação, é atitude. E hoje eu quero finalizar essa palavra. Ah, e agora eu quero finalizar essa palavra com um momento de gratidão por um casal. Que quando nós estávamos na marcha para Jesus, um casal dessa igreja nos surpreendeu com uma maneira muito linda de expressão de amor e de gratidão. Queridos, nós estávamos lá, nós saímos tão correndo de casa, não levamos guarda-chuva, não achamos guarda-chuva, saímos